A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630, muito boa tarde. Está começando uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, o tema Comissão do Pacto Global. Quem está conosco aqui no estúdio é a advogada e presidente da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná, a doutora Jaqueline Lobo da Rosa. Muito boa tarde, doutora Jaqueline, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigada e obrigada pela oportunidade.
Doutora Jaqueline, para darmos início à nossa entrevista, a senhora poderia explicar aos ouvintes, em linhas gerais, o que é o Pacto Global?
Pois não, Patrícia. O Pacto Global, ele tem origem na ONU, no ano de 2000, com o objetivo de estimular as empresas, além das organizações do setor civil, academia e outras entidades, a adotarem em seus negócios políticas de responsabilidade social, crescimento sustentável e cidadania. É um instrumento de adesão voluntária, tá? Com o compromisso de difundir e implementar em seus negócios os 10 princípios do Pacto Global. A gente sabe que hoje em dia os governos não conseguem suprir todas as demandas da sociedade, né? Portanto, é de suma importância esse engajamento ativo de todos, inclusive de cada cidadão, né? Que também tem responsabilidade, dever e poder de transformação social para a construção de um mundo melhor para os seus filhos, netos e a sociedade. E a gente muitas vezes esquece, né? Mas são pequenas atitudes, ações e novos hábitos aplicados no dia a dia de cada um de nós, cidadão, podem fazer a diferença.
Então, depende um pouco de cada um de nós.
Muito. Desde cuidar do meio ambiente, economia de luz, de água, não jogar lixo em local indevido, reciclar, tomar atitudes positivas, né, com o fim de a gente ter um mundo muito melhor.
Quais são os principais princípios, doutora, que regem o Pacto Global?
As organizações que aderem ao Pacto Global, eles se comprometem a seguir 10 princípios, né? Esses princípios, eles são nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, proteção ao meio ambiente e combate à corrupção. Os princípios são respeitar e proteger os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, impedir violações de direitos humanos, apoiar a liberdade de associação no trabalho, eliminar o trabalho forçado, erradicar o trabalho infantil, estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, desenvolver iniciativas práticas para promover e disseminar a responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis e combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. Esses são os 10 princípios que regem o Pacto Global.
Podemos dizer que não existe desenvolvimento sem sustentabilidade, doutora?
Patrícia, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, desenvolvimento sustentável é aquele capaz de atender às necessidades da atual geração, sem, entretanto, comprometer o futuro das próximas gerações. Assim, não há desenvolvimento sem sustentabilidade, seja esta ambiental, empresarial, social e econômica. E os negócios são sustentáveis quando consegue equilibrar os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Ou seja, eles geram riqueza, mas sem consumir os recursos naturais e humanos.
Uhum. Como que a comissão vê o engajamento, doutora, da população, de empresários, com relação aos princípios do Pacto Global?
Hoje em dia, a gente tem bastante engajamento de empresas. Até deixa eu fazer um parênteses aqui. Uhum. O Pacto Global, ele é mundial, né? Como eu mencionei.
Sim.
Hoje em dia, nós temos mais de 13 mil membros que são signatários no mundo do Pacto Global, né? E eles são articulados em torno de 160 redes ao redor do mundo. E a rede brasileira, ela é considerada uma das mais importantes, porque hoje ela tem a terceira maior rede, contando atualmente com mais de 800 membros. E no Brasil, o Paraná tem um destaque. O Paraná tem o segundo maior número de signatários do Pacto Global, incluindo, acho que bastante gente não tem conhecimento, incluindo o governo do estado do Paraná, o município de Curitiba, o Tribunal de Justiça, o TRT, o Tribunal Regional Eleitoral, várias universidades, uhum, e a OAB, como eu falei, né, entre várias outras empresas importantes. E a OAB, vale dar um destaque aqui, foi a primeira seccional a aderir ao Pacto Global, no ano de 2016.
Uhum.
E desde então, algumas outras seccionais também vieram aderir, como a OAB do Rio de Janeiro e Goiás.
Uhum.
Mas que eu tenha conhecimento, apenas a OAB do Paraná, que tem essa comissão específica, essa comissão temática do Pacto Global.
Uhum. E o que significa essa posição em que o Brasil se encontra perante a comunidade no resto do mundo, comunidade europeia e também nos Estados Unidos?
Como eu disse, o Brasil tem o terceiro maior número de signatários, né? Ele só perde para a rede da França e da Espanha. Não me lembro direito qual que é a primeira e a segunda.
Uhum.
Né? Os Estados Unidos estão atrás do Brasil, então é um avanço, né? Um número grande. O Brasil está em terceiro colocado, né? Acho que chegou um momento, ou já passou desse momento, da gente reagir, né? E criar novas perspectivas, né, para um mundo melhor, sempre visando que as futuras gerações também venham usufruir, né, desse planeta. Também tenham condições de ter um mundo melhor, mais igualitário, mais justo. Como eu disse, isso depende muito de cada cidadão, mas as empresas podem e devem contribuir também.
Uhum.
Como eu disse, os governos, eles não conseguem suprir todas essas demandas, né, da,
uhum,
sociedade. Então, as empresas, com certeza, podem e devem contribuir.
Uhum. Bom, aqui a doutora falou há pouco que os nossos poderes, né, legislativo, executivo, nosso judiciário, participam, são engajados. E as nossas empresas?
As empresas que são signatárias do pacto, elas são bem engajadas, né? Eu acho que ainda está um número baixo, com certeza isso tem que aumentar, mas essas empresas que estão engajadas, elas fazem um trabalho muito bom em todos esses, adentrando nesses princípios que eu mencionei, fora os 17 ODS, que eu acho que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, né? Elas têm um trabalho muito bonito e que visa não só o crescimento da empresa, mas da comunidade em volta, sabe? Traz um crescimento muito grande.
Uhum. Nesse sentido, doutora, dá para a senhora citar algum exemplo para o nosso ouvinte entender melhor?
A Copel é signatária do Pacto Global, a Itaipu, e eles têm projetos muito bons. Por exemplo, a Itaipu, tenho conhecimento que eles têm projetos lá ao redor da Itaipu para a comunidade, para os funcionários, enfim, eles fazem um trabalho muito bonito.
Uhum. Quais são as estratégias do Pacto Global para desenvolver o engajamento das empresas com os objetivos de desenvolvimento sustentável?
Tá. Acho que, primeiramente, Patrícia, vale esclarecer que os signatários do Pacto Global, eles também têm um desafio, que é promover a Agenda 2030 da ONU, que estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até o ano de 2030. Né? Essa agenda, ela tem que ser alcançada pelas nações que são membros da ONU. E quem é signatário do pacto, como eu mencionei, também abraçam essa causa dos ODS. E essa agenda, ela busca acabar com a pobreza, visa a proteção do planeta, a garantia de uma vida próspera a todos, a paz universal e a implantação de parcerias para o alcance desses objetivos. No país, a Rede Brasil do Pacto Global, que está vinculada ao PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, conduz vários projetos buscando o engajamento das empresas com os ODS. E a Rede Brasil, com esses projetos, eles dividem em grupos temáticos, tais como água e saneamento, alimentos e agricultura, energia e clima, direitos humanos e trabalho, anticorrupção e os ODS. Ainda ele visa envolver outros atores, como fornecedores, parceiros, clientes, entre outros, para que também se engaje nessa agenda, para que essa rede se multiplique, obtendo melhores resultados. Por exemplo, uma empresa, ela é signatária do Pacto Global, ela vai buscando o engajamento também dos seus fornecedores, exigindo condutas que sejam de acordo com os ODSs do pacto, e isso vai aumentando essa rede.
Uma grande corrente.
Uma grande corrente.
Que vai, então, todo mundo, esse também é o objetivo.
Sim, sim. Esse é um dos objetivos, o engajamento e a parceria. Porque as empresas que são signatárias do pacto, elas não vão querer trabalhar com fornecedores que são corruptos, ou fornecedores que ela tem conhecimento que não cuida do meio ambiente, né? Então, vai formando uma rede mesmo.
A conduta tem que ser igual.
Sim, tem que ser adequada para a empresa que é signatária do pacto.
Uhum.
Né? Não adianta só ela que é signatária ser correta e adotar atitudes se ela vem e contrata com uma outra empresa que ela tem conhecimento que toma atitudes totalmente contrárias ao que ela prega.
Uhum. Agora, doutora, qual é o papel das empresas no combate à corrupção?
Bem, Patrícia, a corrupção é um grande problema para o desenvolvimento social e econômico em todo o mundo, em especial, infelizmente, no Brasil, né? E a gente sabe que é fundamental combatê-la. As empresas, elas têm um papel muito importante nesse combate à corrupção, já que elas são grandes protagonistas no desenvolvimento do país e, portanto, precisam assumir suas responsabilidades pela construção de uma cultura com valores mais éticos. Assim, elas devem adotar programas robustos e eficazes, uhum, que introduzam valores de conformidade e integridade ética às atividades econômicas, para prevenir, detectar e combater atos de corrupção, garantindo também a sua reputação e a sustentabilidade nos negócios.
Uhum.
Né? Esse combate à corrupção é muito importante para a imagem das empresas. Hoje em dia, a população, ela está mais atenta. Né? A gente tem conhecimento que várias empresas perderam mercado por conta de atos de corrupção, que, uhum, a gente lê todo dia no mercado.
Uhum.
Inclusive, várias construtoras, né, nesse Lava Jato, vieram a falir. Né? A gente tem conhecimento. E claro que esses atos de corrupção mancham a imagem das empresas, né, e prejudicam elas economicamente.
Isso inclui também os funcionários dessa empresa.
Sim, sim. Então, como eu mencionei, esses programas de compliance, que eles visam valores éticos, isso é passado, não fica só na diretoria, isso é passado para todos os funcionários. Todos os funcionários, eles têm que estar de acordo com as normas estipuladas pelas empresas.
Como é o cenário aqui no Paraná da maioria?
Acho que tem que muito que evoluir ainda, Patrícia.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a advogada e presidente da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná, doutora Jaqueline Lobo da Rosa, e estamos falando das ações da Comissão do Pacto Global. Doutora, a Comissão do Pacto Global com a Comissão de Direito Ambiental desenvolveram o Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia, não é mesmo?
Sim, sim, Patrícia.
Quais são os principais objetivos desse trabalho e de que forma a advocacia pode contribuir com a sustentabilidade?
Primeiro, Patrícia, eu quero entregar para você um desses guias, né, que a gente elaborou. Esse guia ele foi lançado esse ano, em junho desse ano. Bem, a OAB... É através dessas comissões que você mencionou, do Pacto Global e do Direito Ambiental, ela desenvolveu esse Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia, com o objetivo de difundir entre os profissionais da advocacia e as sociedades de advogados ações que venham colaborar com o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. Esse guia, ele traz várias sugestões de boas práticas que podem ser adotadas no nosso dia a dia, pautadas nos princípios do Pacto Global e na agenda da ONU, agenda 2030 da ONU. Como eu havia mencionado para você, Patrícia, as empresas que aderem, não apenas as empresas que aderem ao Pacto Global, muitos escritórios vêm aderindo também ao Pacto Global. Né? Então, esses escritórios aderem ao Pacto Global e muitas vezes tem escritórios pequenos, escritórios médios, quando aderem ficam, nossa, mas por onde eu começo a praticar os 10 princípios do pacto ou os ODS? Então, esse guia, não apenas para esses escritórios que aderiram, visa isso, trazer esclarecimentos e sugestões de boas práticas nessas quatro áreas do pacto que eu mencionei: direitos humanos, relações de trabalho, combate à corrupção e meio ambiente. Então, são sugestões que um escritório pode adotar ou não, dentro do que couber, né, dentro do escritório.
Então, não são necessariamente só empresas grandes que podem aderir.
Não, empresas pequenas, médias, grandes, universidades, escritórios a partir de 10, tendo 10 pessoas no escritório, já pode vir aderir ao pacto.
Como aderir ao pacto?
É muito fácil aderir ao pacto. Né? Você entra lá no site da ONU ou da Rede Brasil do Pacto Global e ali ele especifica, é bem simples, você tem que preencher um formulário que deve ser assinado pelo presidente da empresa ou pelo diretor responsável, manda esse documento para a ONU e eles analisam e fazem a inscrição.
Agora, doutora, quais são os principais desafios ainda encontrados pelo Pacto Global?
Patrícia, eu acredito que o maior desafio seja o engajamento para aumentar a rede de signatários e a mudança da cultura da sociedade como um todo, para que percebam que só haverá melhorias quando cada cidadão, cada empresa, assumir sua responsabilidade, buscando uma sociedade global mais inclusiva, justa, igualitária e sustentável. Veja bem, cada cidadão ele tem o poder de escolher os seus políticos. Né? Então, ele tem o poder e o dever de escolher pessoas mais capacitadas. Esse é só um exemplo. Cada cidadão, estou falando agora de pessoas físicas, mas cada cidadão ele tem o dever de cuidar do seu lixo. Né? Então, são pequenas ações que cada cidadão pode contribuir, com certeza, ajudará para um mundo melhor.
Então, aproveitando, né, o que a doutora falou agora, o ouvinte pode estar se perguntando, como que eu, cidadão, posso colaborar também?
Então, como eu te dei esses exemplos, na escolha dos seus políticos, né, prefeito, governador, presidente, deputados, pesquise antes de votar. Após votar, cobre, veja se está sendo cumprido o que prometeu. Cuide do seu lixo, separe o lixo reciclado, dê o destino adequado para esse lixo que pode ser reciclado, como plástico, vidros.
Consumo de água e de luz.
Né? Atitudes como um exemplo bem simples, mas quando você recebe um troco errado, devolva. Né?
Uhum.
Então, ninguém pensa dessa forma, esquece, mas também é um ato de corrupção.
Uhum.
Né? Então, como eu disse, são pequenas atitudes, bem pequenas, que somadas elas fazem a diferença.
Uhum. Bom, agora, doutora, qual a importância das empresas aderirem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?
Bem, a adoção dos princípios do Pacto e dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, pelas empresas, além de contribuir para a humanidade e preservação do meio ambiente, agrega um diferencial competitivo no mercado, pois há uma melhoria da imagem junto aos clientes, aos fornecedores, à comunidade. Aumenta a confiança dos seus produtos e serviços, cria uma gestão mais eficaz e mais transparente. E há um aumento da implantação de comportamento mais responsáveis. Por exemplo, a empresa que ela adere ao pacto, automaticamente ela começa a implantar comportamentos mais responsáveis.
Uhum.
E para isso, a imagem dela melhora muito perante os consumidores, por exemplo.
Uhum.
Né? Por exemplo, a gente já viu algumas notícias de empresas que estavam contratando outras empresas que não se adequavam às normas trabalhistas, né? Que seriam como se fosse uma escravidão. Isso sai num jornal, claro que denigre a imagem da empresa. Quantas pessoas, quantos consumidores deixaram de comprar um produto dessa empresa por conta disso?
Uhum,
né?
Uhum.
E o inverso também é verdadeiro. A empresa que cuida disso, que cuida das relações, dos direitos humanos, das relações de trabalho e exige isso dos seus fornecedores, ela vai ter uma imagem muito melhor. Muito melhor. E eu tenho certeza que vários consumidores, na hora de comprar um produto, eles pensam, eles lembram disso.
Uhum.
Né?
E a imagem desta empresa também influencia a comunidade?
Com certeza.
E os funcionários internamente?
Com certeza.
E a comunidade?
Com certeza. As empresas que elas se adequam aos princípios do Pacto Global e aos ODS, eles têm, geralmente, funcionários mais felizes no trabalho. Eles têm, porque as regras dentro da empresa ficam mais transparentes, né? Os funcionários sabem quando vai ter uma promoção, há uma obediência às regras. Então, o funcionário, ele vai trabalhar mais feliz.
Uhum.
E isso tem um retorno também para a empresa, né? Tem uma confiabilidade, não só dos funcionários, mas também dos consumidores. Isso é muito importante.
Uma imagem de credibilidade.
Credibilidade. Credibilidade da empresa, credibilidade dos produtos. Tem uma gestão mais transparente e isso é muito importante.
Uhum. Doutora Jaqueline, a senhora pode nos contar um pouco mais sobre esse trabalho efetivo desenvolvido pela comissão e os objetivos aqui no Paraná, por exemplo?
Tá. Como eu falei, Patrícia, a OAB do Paraná, ela foi a primeira seccional a aderir ao Pacto Global. Né? A primeira OAB a aderir ao Pacto Global. Desde então, para que o Pacto Global viesse ter mais visibilidade e mais conhecimento perante os advogados e a sociedade, a gente entendeu por bem criar essa comissão, né? A comissão chamada do Pacto Global. E então, essa comissão ela tem como principal objetivo difundir o tema sobre o Pacto Global dos ODS, não apenas aos advogados e às advogadas, mas para a sociedade como um todo, a fim de que se engajem, implemente em suas práticas os 10 princípios do Pacto Global e impulsione ações responsáveis para o cumprimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, várias ações são realizadas por essa comissão, como a criação de uma cartilha explicativa, essa que eu vou lhe dar de presente. Esse guia disso, essa cartilha já tem algum tempo, esse é mais atual. O guia de sustentabilidade na advocacia, elaboração de livros. No final do ano passado, a gente fez um livro com um artigo só sobre temas ligados aos ODS e ao Pacto Global. Seminários, reuniões, palestra, busca de parcerias e engajamento de outras entidades. Além de participação, a comissão participa em várias atividades realizadas por outras comissões. Pelo seguinte, a OAB Paraná, ela tem várias comissões, mais de 60 comissões. São, por exemplo, Comissão de Direito Ambiental, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Mulher Advogada. Então, são comissões temáticas, né, que elas interagem com a Comissão do Pacto Global, porque esses assuntos têm alguma ligação com algum dos ODS ou com os princípios do Pacto Global. Por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, né, se relacionam com os princípios do pacto. Comissão de Compliance, né, que, como eu já mencionei lá, que visa o combate à corrupção, ela tem a ver com um dos princípios do pacto e também com um ODS da Agenda 2030. Então, essa comissão, ela é multidisciplinar, né? Então, ela interage com todas essas outras comissões. E a OAB, embora ela tenha aderido ao pacto apenas em 2016, ela sempre adotou atitudes, sempre foi proativa no sentido da aplicação desses princípios e dos ODS, ainda que ela não soubesse, entendeu? A OAB, ela tem uma função muito importante, né, e perante a sociedade, e ela pode e deve contribuir, né?
Doutora, para finalizarmos o nosso bate-papo hoje aqui, a senhora poderia nos explicar ainda o que é a Semana SAN, de Sustentabilidade, Acessibilidade e Mobilidade?
Sim. A Semana SAN, que ocorreu no final de maio e início de junho do corrente ano, ela foi realizada com o objetivo de promover novas ideias de sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, de acordo, sempre respeitando os valores disseminados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Semana SAN foi promovida pelo programa Mãozinha Verde, com apoio da Universidade Livre do Meio Ambiente, né, Unilivre, a OAB Paraná e várias outras instituições signatárias do Pacto Global. E as comissões do Pacto Global de Direito Ambiental da OAB apoiaram e colaboraram ativamente nesse evento, oportunidade em que lançaram esse guia de práticas sustentáveis na advocacia.
Doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade.
E até a próxima.
Até.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Sou Patrícia Armentano e agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.